Com a palavra o relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eminentes professores convidados, doutor Júlio, procurador do Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar, agradeço a quiescência de vossas senhorias de estarem conosco aqui nessa reunião. Se o presidente me permitir a metodologia da última reunião, eu gostaria, se fosse possível, eu tenho algumas perguntas para cada um dos três expositores, que a cada pergunta houvesse a resposta, naturalmente com a síntese e objetividade que são características de cada um dos eminentes expositores. Inicialmente, o professor José Maurício Conte, que foi o seu primeiro expositor. Um dos argumentos da defesa na questão dos créditos suplementares é que a compatibilidade com a meta seria, entre aspas, uma condição resolutiva dos créditos a ser verificada no final do exercício financeiro. Como Vossa Senhoria avalia essa tese? E eu solicitaria a resposta a cada qual para nós não acumularmos, professor, as perguntas. Não são muitas.
Não concordo com essa tese. A compatibilidade da meta, ela tem que ser verificada quando ou por ocasião da abertura do crédito. Então, a meta que é projetada, evidentemente, que só pode, portanto, ser apurada no final do exercício, porque a meta é para ser cumprida no final do exercício, ela é desdobrada bimestralmente ao longo da execução orçamentária. Então, quando o crédito tem que ser aberto, ele tem que ser verificado a compatibilidade com a meta no momento em que ele é aberto. Se for verificar a meta só ao final do exercício, fica sem sentido a meta, porque terminado o exercício, terminou o exercício financeiro, não há mais o que se fazer.
O princípio da anualidade.
Então, evidentemente, o princípio da anualidade tem um outro sentido, né? O princípio da anualidade refere-se ao fato de que a lei tem que ser periódica e renovada anualmente. É esse o sentido do princípio da
professor,
anualidade.
Professor, pode resumir a minha pergunta? O eminente senador Lindebeck terá o seu momento certo de fazer as dele? Não é? Fico na minha... Mas eu vou fazer agora, professor, duas perguntas, as minhas duas derradeiras, você, que são irmãs siamesas. Então, o senhor responde as duas juntas, que são também nessa linha de indagação. Qual seria a meta a ser considerada na aplicação do artigo 4º da Lei Orçamentária para abertura dos créditos suplementares? A meta vigente no momento da edição dos decretos ou a meta proposta e pendente de aprovação pelo Congresso Nacional? E a outra pergunta nessa linha, a eventual aprovação da meta proposta antes do encerramento do exercício teria o condão de convalidar a eventual irregularidade na edição dos decretos?
Meu modo de ver, eu não tenho dúvidas de entender que a meta vigente é a meta vigente na ocasião da abertura dos decretos. Porque a lei autorizou abrir decretos de acordo com a meta. Que meta? A que estava vigente quando foram abertos os decretos. Não vejo como poder ser uma interpretação feita de forma diferente dessa. E a meta vigente por ocasião da abertura dos decretos era a meta prevista para o final do exercício naquele ano, apurada pela execução orçamentária que estava ocorrendo no momento. Então, no momento, a apuração da execução orçamentária era feita com base na meta vigente, que era a meta prevista inicialmente. Então, esta é a meta que tem que ser considerada. Nem tem como ser diferente, porque não há possibilidade de se prever outra meta naquela data. A única meta vigente daquela data era a meta que estava aprovada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, com relação à convalidação, evidentemente que pode haver interpretação no sentido de entender que isto ocorreria. Mas eu entendo que em situações como essa, em alguma dúvida interpretativa, tem que ser levado em considerações... tem que ser levados em consideração os princípios. O princípio é o princípio de responsabilidade na gestão fiscal com a obrigação de prevenir riscos e corrigir desvios. Então, em função dessa interpretação, segundo esse princípio de responsabilidade fiscal, eu não vejo como ser diferente a interpretação de que a meta só pode ser considerada a meta vigente, e essa atitude de, às vésperas de terminar o exercício, modificar a meta, ela vai contra os princípios de responsabilidade fiscal e ela claramente tem um objetivo que é desviar dos princípios de responsabilidade fiscal. O único objetivo possível para esse ato praticado no final do ano foi formalmente tentar convalidar essa meta anterior. Não teve outro objetivo que não possa ter sido esse. Então, não entendo que deva ser reconhecido como válido um ato dessa natureza. Eu não desnaturo a invalidade do ato, porque ele tem que ser considerado no momento em que ele foi realizado, que foi na data da abertura do decreto.
Muito obrigado, professor. José Maurício Conte, indago agora ao procurador Dr. Júlio Marcelo, e a minha primeira indagação se desdobra em três perguntas, Dr. Júlio. Então, farei as três em seguida, porque elas estão unidas por um traço em comum. As denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais consistiram no atraso de pagamento de diversos bancos públicos. Esses atrasos foram fenômenos independentes ou se tratou de uma política abrangente do governo como um todo? Qual teria sido a justificação dada pelo governo perante o tribunal para essa prática? Segunda, qual foi a atitude dos bancos e demais instituições credoras em face da inadimplência da União? Interromper os serviços ou continuar a executá-los com recursos próprios? Terceiro, como se sabe, os bancos são sujeitos a uma regulação prudencial voltada para assegurar a estabilidade do sistema financeiro como um todo sob a responsabilidade do Banco Central. Que medidas prudenciais os bancos adotaram diante das pedaladas? Houve acompanhamento dessas medidas pelo Banco Central? São as indagações primeiras que faço ao Dr. Júlio.
Muito obrigado, senhor relator, por suas perguntas. Como apresentamos na nossa exposição, os atrasos e a utilização dos bancos públicos federais como fonte de financiamento para despesas primárias da União não foi algo ao acaso, foi algo feito com um propósito de permitir a expansão de gasto público para o qual não havia dinheiro suficiente. Então, foram despesas públicas que se queriam realizar e para as quais não havia recursos. Então, de uma maneira organizada desde a fraude ao decreto de contingenciamento do início de 2014, passando por todo o exercício de 2014, os bancos foram negados aos bancos o direito de receber o que lhes era devido e foram esses recursos usados como fonte de financiamento. Então, os bancos funcionaram como uma fonte de financiamento dentro do conceito amplo de operação de crédito da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o governo disse e argumentou perante o Tribunal de Contas é que aquilo não era operação de crédito, era mero atraso de pagamento, mero dentro da negação, dentro da relação de prestação de serviço que os bancos têm com o Tesouro. Que aquilo, atraso de pagamento, não configuraria operação de crédito. Então, o governo se concentrou em negar a natureza jurídica da operação. Eu sublinho ainda naquela questão da forma concertada, orquestrada, como foram feitas as pedaladas, também a omissão do Banco Central em não registrar aquilo como dívida. Essa omissão é relevantíssima, porque isso permitiu que a maquiagem demorasse mais tempo para ser descoberta. A reação dos bancos. O Banco do Brasil enviou cobranças ao Tesouro, à Caixa também. A Caixa, inclusive, chegou a solicitar uma comissão de arbitragem pediu à AGU que atuasse como árbitro desse conflito Caixa-Tesouro, né? Na verdade, a meu ver, assim, jamais o presidente da Caixa Econômica Federal poderia ter dado continuidade a esses pagamentos, porque esses recursos que ele usou para pagar eram dos depositantes. E vejam como é grave isso. O presidente de um banco, segundo a legislação do Sistema Financeiro Nacional, o presidente de um banco, o diretor de um banco, não pode ter cheque especial no próprio banco. Não pode ter cartão de crédito do próprio banco. É uma regra prudencial estrita, porque os recursos são do depositante e ele pode ter um conflito de interesse e abusar daqueles recursos. Então, a União jamais poderia utilizar desses recursos. E o que o presidente da Caixa tinha que fazer era dizer: olha, União, a responsabilidade é sua. Se você não quiser pagar, eu não posso pagar, a lei me proíbe. Essa é a postura de um dirigente que protege a sua instituição financeira de acordo com a boa prática bancária. Então, houve uma reação dos bancos pro forma. Eu vou tentar me resguardar, mandando um ofício dizendo: eu preciso receber o dinheiro, eu preciso desse dinheiro. Essa foi a reação dos bancos. Eu desconheço medidas prudenciais que os bancos tenham adotado para se resguardar dessa situação. Eu não sei avaliar em que grau o sistema financeiro ficou em risco pela falta de recursos que esses bancos esperavam receber e se viram privados de receber por essas medidas adotadas à mão de ferro pelo Poder Executivo. Não sei se eu não sei aquilatar.
Muito obrigado, doutor Júlio. Uma derradeira indagação à vossa senhoria. O fato de as operações de crédito contestadas pelo Tribunal de Contas da União, denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais, terem sido alçadas às contas presidenciais, implicariam responsabilidade pessoal da Presidente da República?
A responsabilidade da Presidente da República, ela não deriva do fato de essas questões terem sido alçadas às contas públicas, às contas, ao exame das contas pelo Tribunal de Contas. É bem o contrário. Elas integraram o exame das contas justamente porque há responsabilidade da Presidente da República. A responsabilidade não deriva do querer ou do entendimento do TCU, deriva diretamente da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Constituição diz, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República exercer a direção superior da administração federal com o auxílio dos ministros de Estado. A responsabilidade é dos ministros de Estado? Não. A Constituição diz que compete privativamente ao Presidente da República exercer a direção superior da administração pública federal. Os ministros são auxiliares, atuam segundo as diretrizes, as ordens, os entendimentos, aquilo que a Presidente da República decide executar como sua política. E a Lei de Responsabilidade Fiscal vem e deixa isso muito claro, atribuindo tarefas que deixam nítida a responsabilidade direta do chefe do Poder Executivo pela execução fiscal, quando exige que ele faça o contingenciamento das despesas mediante decreto. Que ele tem que estar a par, ele tem que acompanhar se a meta está sendo atingida ou não. Essa é uma obrigação que a Lei de Responsabilidade Fiscal atribui diretamente ao chefe do Poder Executivo nas três esferas. Então, a responsabilidade deriva diretamente da Constituição e da legislação. O fato de integrar as contas presidenciais é apenas um reflexo dessa responsabilidade que a Constituição e a legislação prevê.
Muito obrigado, procurador doutor Júlio. E passo agora, senhor presidente, com vossa aquiescência, a fazer três indagações ao eminente professor Medina Osório. A primeira delas é a seguinte: na opinião de vossa senhoria, a configuração do crime de responsabilidade admite a modalidade dolosa e a culposa?
Agradeço, senadora Anastasia, o questionamento e eu quero reiterar esse meu posicionamento, que eu já defendo desde longa data. Aliás, é um tema sobre o qual eu me debruço há muitos anos. Eu venho estudando teoria da corrupção, teoria da improbidade, desde o final da década de 90. E, de fato, admite a modalidade dolosa, a modalidade culposa. Os tipos são extremamente abertos. Começa lá no artigo 85 da Constituição de 88, A tipicidade é aberta, porquanto a responsabilidade é política, inclusive, no caso, permite esse princípio conforme o qual a narrativa dos fatos pode se amoldar de acordo com o próprio julgador a dispositivos legais não explicitados originariamente pelo acusador. Há um tipo legal previsto na Lei 1079 de 1950 que trata do dever de probidade na direção da administração pública federal relacionado à presidência da República e que diz com a infração a normas que digam com a fórmulas de decoro e honra no desempenho das funções e dignidade das funções. E quando se faz o histórico desse tipo de cláusula geral, nós também tratamos da inaptidão notória para o exercício das funções, da ineficiência crônica. Portanto, não há dúvida alguma de que tanto o dolo quanto a culpa estão presentes. Eu quero reiterar que a motivação dos parlamentares, dos senhores senadores, ela é uma motivação de foro íntimo. Essa motivação, esse conjunto da obra de alguém que está sendo acusado num processo de impeachment e cuja responsabilidade é política, é inócuo querer extirpar isso ou aquilo da apreciação dos senhores senadores. Por quê? Porque os senadores são soberanos na apreciação de todos os elementos, mesmo aqueles mais intangíveis. Eles estão apreciando no âmbito de uma responsabilidade política. Isso não é um processo judicial. Isso não é um processo que fica circunscrito ao exame dos autos, do processo judicial, que não está nos autos, não está no mundo. Não, os senhores são parlamentares, agentes políticos que têm um compromisso com o povo brasileiro que representam. Então, é óbvio que tem aí a análise do dolo, da culpa, do conjunto da obra de uma presidente da República que eventualmente possa ter causado dano ao país e que eventualmente perdeu a sua sustentabilidade parlamentar num presidencialismo de coalizão. Por isso está respondendo ao processo de impeachment. Então é evidente que, no caso, a legislação de regência trata de dolo ou culpa, admite esses permissivos e isso está em jogo aqui nesse parlamento.
Muito obrigado, professor. As minhas duas finais indagações, vou fazê-las juntas porque elas têm uma unidade objeto. Na visão de Vossa Senhoria, qual a extensão da cognição do Senado nessa fase procedimental? E a última, a porção, o juízo político no exame da configuração do crime de responsabilidade revela-se de qual maneira, comparando-se com o juízo da exclusiva legalidade?
Então, a extensão da apreciação do Senado nessa fase procedimental é muito restrita. Se nós lembrarmos também o caso Collor, é óbvio que não podemos nem comparar, porque a comissão aqui está tendo um papel muito mais exauriente do que teve em relação ao ex-presidente Collor, onde se teve um procedimento muito mais curto. Mas é evidente que vigora aqui o princípio in dubio pro societate, a opinião pública, a sociedade tem direito a que, à luz desse princípio republicano, os fatos sejam apurados com a perspectiva da ampla defesa e do devido processo legal na fase seguinte, que é onde se desenrolará toda a instrução. Este exame agora, nesta fase, é meramente preliminar. Ou seja, é um exame ainda superficial. Todo esse debate aprofundado, toda a controvérsia jurídica que se estabelece, quando se tem uma orientação do Tribunal de Contas da União, se tem aí uma série de discussões jurídicas sobre direito material, sobre direito financeiro, sobre orçamento, sobre questões envolvendo o elemento subjetivo da conduta. E é evidente que isso reclama uma dilação probatória, reclama um curso de um processo em que se assegure ampla defesa e que o processo merece ser instaurado até para a opinião pública poder acompanhar esse processo. Então, de modo algum, isso pode ser sonegado, esse direito da sociedade de apurar esses fatos à luz do devido processo legal. Porque essa fase
vigora esse princípio in dubio pro societate. Isso não pode ser sonegado da sociedade, esse direito, mormente quando a Câmara exerceu o seu papel de juízo de admissibilidade, com uma ampla maioria, representantes do povo. Então, veio ao Senado, agora a cognição é superficial, uma cognição superficial passa para a etapa subsequente. Esse é o meu modo de ver, do ponto de vista jurídico, inclusive no plano em que foi assentado no precedente do Collor, a não ser que se queira apartar do que foi estabelecido naquele precedente.
Muito obrigado, senhor presidente, pelas minhas indagações.
Passo a ler agora os senadores e senadoras que estão inscritos nos três primeiros blocos. Primeiro bloco, primeiro, o senador Valdemir Mocca. Segundo, o senador José Medeiros. Terceiro, senadora Vanessa Graziottin. Quarto, senador Lindbergh Farias. Quinto, senador Humberto Costa, na condição de líder. Bloco número 2. Senadora Gleisi Hoffmann.
Estou solicitando uma troca com o senador Humberto, ele concorda.
Senadora Gleisi Hoffmann, senadora Ana Amélia, senadora Fátima Bezerra, senador Ricardo Ferraço, senador Álvaro Dias. Terceiro bloco, senador Cássio Cunha Lima, senador Ronaldo Caiado, senador Wellington Fagundes, senador Hélio José, senador Lindbergh Farias, na condição de líder.
Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor.
Questão de ordem.
Eu fui o sexto inscrito, mas eu estou no último próximo.
Não, um titular. Líder e suplente.
E eu que cheguei aqui antes de você.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Vossa Excelência não foi o sexto, não. O sexto foi eu.
Nós aprovamos aqui o seguinte sistema de funcionamento. Nós temos uma lista de titulares, uma lista de suplentes e uma lista de senadores que não fazem parte da comissão. Então, cada três titulares fala um suplente que, logicamente, inscreveu-se na lista. E o quinto é um líder que se inscreveu. Então, nós fizemos a sistematização da lista e ficou rigorosamente essa ordem aqui. Vossa Excelência poderia mandar uma secretária da comissão explicar a Vossa Excelência como é que ficou. Isso é o que tem acontecido rigorosamente todos os dias.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Senhor presidente, quando eu aqui cheguei, não tinha lista de líder, senhor presidente. Eu me inscrevi como orador. Não tinha lista de líder. Não existia lista de líder.
Verdade. Ficam os espaços para o líder se inscrever.
Não, mas eu não me inscrevi como líder.
Se inscreveu como inscrito mesmo.
Senhor presidente, para um esclarecimento, eu indaguei pessoalmente ao servidor da comissão. Eu não sei, me perdoe, não sei o seu nome. Como é teu nome, perdão?
Uma vez iniciado.
Renilson. Então.
Se qual é a dúvida, senador Cássio?
Não, porque houve uma indagação. Nós chegamos aqui, todos, praticamente, desta comissão, nós chegamos muito cedo. No meu caso, eu saí da Paraíba, da nossa Paraíba, num voo às 4 horas da manhã. Às 7 horas da manhã eu estava aqui em Brasília. Então, eu cheguei à comissão e fiz a indagação formal ao servidor, que de boa fé, claro que de absoluta boa fé, disse, não há lista de líderes. Não há lista de líderes. O senador Caiado chegou logo em seguida. Tanto é que, em respeito a senadores e senadoras que haviam chegado antes da minha presença na comissão e que haviam se ausentado por alguns momentos, como foi o caso da senadora Fátima, que disse, Cássio, cheguei mais cedo. Eu disse, claro, a Vossa Excelência tem precedência, inclusive porque nos encontramos no corredor. Então, eu falarei a qualquer tempo. É só a regra para que fique clara, para que ela funcione para todos.
Mas não, essa regra está funcionando desde o segundo dia, aprovada por todos.
Presidente, eu sei que a mesa diretora tem procurado zelar pela equidade, pelo equilíbrio. Ocorre que já existe uma tolerância, com todo respeito aos que são suplentes desta comissão, que passam a ter precedência sobre titulares. Em nenhuma outra comissão da Casa, esta é a regra. Em todas as comissões da Casa, a preferência primeiro para os titulares e, em sequência, para os suplentes. Aqui, os suplentes estão recebendo o mesmo tratamento dos titulares, sem nenhuma discordância. Mas já se quebrou uma tradição.
Depois outro aspecto, de três titulares...
Só para concluir, presidente, eu peço a gentileza que eu concluo em 30 segundos. Para que fique claro definitivamente se temos ou não listas para líderes. Porque se tem lista para líderes, eu cheguei na frente do senador Humberto, o senador Caiado chegou na frente do senador Humberto. Então, e não estou dizendo que o senador Humberto usou de má fé, claro que não. Ninguém aqui usou de má fé. Eu só peço esclarecimento da regra, porque aí não teremos problemas na condução das listas de inscrição.
Senador Raimundo Lira, para ajudar nisso aqui, para ajudar, o senador Castro tem razão.
Manda refazer a lista.
Senador Castro, senador. Estou com a palavra.
Manda refazer a lista, presidente.
Senador Castro tem uma razão. Nos outros dias, estava tendo lista de líderes. Eu, inclusive, reclamei também com o Renilson, porque eu tinha sido o primeiro líder que tinha chegado, e disse: Renilson, foi errado a forma que feito. Na próxima reunião tem que colocar a lista de líderes também. Eu fui o primeiro líder a chegar e não coloquei o nome. Então acho que hoje houve uma pequena falha, mas que pode ser resolvida a partir do dia de amanhã.
No plenário do Senado Federal, os líderes só se inscrevem quando chegam no plenário. Então, quando abre a sessão. Então, nós deixamos os espaços abertos a cada bloco para os líderes, quando começar a sessão, se inscreverem. Né? Então, esse é o procedimento regimental.
Senhor presidente, pela ordem.
Presidente, a palavra pela ordem da senadora Rose de Freitas.
Senhor presidente.
Presidente, muito obrigado pela concessão da fala. É uma questão de ordem. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, face à exposição das pessoas que estão presentes para debater conosco a questão do impeachment, foi abordada aqui umas 4, 5 vezes a questão da comissão de orçamento. E por 3 vezes eu vi um grande equívoco na exposição de vários. E eu queria dizer, Vossa Excelência, que não posso remontar essa discussão, porque nós não temos aqui nenhuma escrita, nada, um relatório. Eu queria solicitar, Vossa Excelência, que solicitasse aos nossos convidados que nos mandasse a fala proferida, porque eu não quero deixar falar em pé, porque o Vossa Excelência presta atenção em mim. Porque não vou deixar passar, fui presidente da comissão durante todo esse tempo, não vou deixar passar pequenos equívocos que me permitam, os senhores convidados, relatados sobre a comissão de orçamento e o procedimento interno à corpora da comissão. Então, eu solicito que Vossa Excelência reivindique o relatório da fala deles para que eu possa tecnicamente fazer a resposta e não vou ingerir esse debate de maneira nenhuma, vou interferir no debate que vai ser feito aqui, que minha fala será no relatório do senador Anastasia. Mas, sobre as questões colocadas aqui, como procedimento que aconteceu na Comissão de Orçamento e não aconteceram, eu gostaria de responder a cada um. Muito obrigado.
Será providenciado imediatamente, senadora. Senador Wellington Fagundes, questão de ordem.
Presidente, como eu cheguei também relativamente cedo e indaguei exatamente a lista de líderes, e a informação é que não tinha lista de líderes, e eu me inscrevi apesar de esperar que tivesse a lista de líderes. Então eu quero saber o critério que ficou, se eu estou inscrito como líder ou a inscrição normal.
Os líderes é o mesmo critério do plenário do Senado. Os líderes se inscrevem quando começa a sessão. Ficam os espaços aqui para os líderes se inscreverem.
Eu quero saber se a minha inscrição está como líder. E pela ordem de chegar.
No bloco 3, Vossa Excelência está inscrito como orador.
Pois é, eu pedi a lista de líderes e quando eu cheguei disse que não existia.
Não tem lista de líderes.
Mas então como fica?
Não, é o mesmo procedimento do plenário do Senado. Só quando começa a sessão nós deixamos as vagas para os líderes se inscreverem em cada bloco.
Mas, senhor presidente, eu não saí daqui o tempo todo e eu pedi para me inscrever como líder.
Presidente, só para um esclarecimento, presidente.
Vamos começar os debates, senhor presidente.
Presidente, para um esclarecimento, presidente, eu gostaria de...
A palavra... Gostaria, questão de ordem, senador Álvaro Dias.
Presidente, primeiramente, assim que começou a reunião, que Vossa Excelência assumiu a presidência, eu assinei uma relação e coloquei como líder. Portanto, eu creio que está havendo um equívoco que pode ser corrigido nas próximas reuniões, para ficar mais evidenciado que há, sim, uma relação para a inscrição de líderes. Em relação aos suplentes, eu gostaria de fazer a defesa do suplente. O suplente é fundamental para o funcionamento das comissões da Casa. Aliás, alguns suplentes são até mais efetivos, mais atuantes do que titulares. E eles é que acabam assegurando a eficiência de determinadas comissões nesta Casa. Por essa razão, eu considero justa a decisão da mesa de intercalar também os suplentes como se fossem titulares. Afinal, eles também são senadores à altura de ocupar a posição de titulares. Eu estou fazendo essa consideração e eu não sou suplente, senhor presidente. Mas eu creio que é justo permitir aos suplentes que possam ter um espaço para atuação igual. Afinal, aqui ninguém é superior a ninguém. Muito obrigado, senhor.
Nós aprovamos aqui um cronograma.
Senhor presidente, mas não é questão...
Cada três titulares tem direito a um suplente falar. Cada três titulares, de acordo com a ordem de chegada.
Vamos iniciar, senhor presidente.
Se o plenário quiser, que o plenário é a instância máxima desta reunião, dessa sessão, se o plenário quiser que nós façamos diferentemente do que acontece no plenário do Senado e abra também uma lista de suplentes, uma lista de líderes, nós faremos.
Já temos o critério definido, senhor presidente.
Nós faremos.
Senhor presidente, uma observação apenas.
Agora, acho que esse critério que nós aprovamos, discutimos e aprovamos inicialmente é o melhor critério. Cada quatro inscritos tem uma vaga para um líder se inscrever aqui no plenário quando começa a sessão. E mais ainda, o líder, pelo regimento, ainda tem direito, quando for uma questão relevante para o seu partido, ele pode pedir a palavra e nós daremos logo em seguida ao senador que estiver falando inscrito por 5 minutos, uma única vez durante a sessão.
Senhor presidente, uma questão de ordem, formula Vossa Excelência. Na primeira sessão, Vossa Excelência abriu 3 listas, uma lista de oradores, uma lista de líderes e uma lista de suplentes. Hoje, a sessão aqui foi diferente. Vossa Excelência abriu uma lista de oradores e uma lista de suplentes. Vossa Excelência não abriu lista de líderes.
Não, nunca houve a lista de lista aqui. Nunca houve lista de líder.
Como não teve, senhor presidente?
Só o primeiro dia. E no segundo nós aprovamos um critério.
Então, senhor presidente, eu só quero concluir o raciocínio, senhor presidente. Então, se Vossa Excelência exclui a lista de líder, Vossa Excelência, então, siga à risca a lista dos oradores. Ponto. Final. Não tem por que um líder... Se os líderes chegarem na frente e assinaram, eles terão também que estar na lista de oradores. E não porque um outro chegou depois e pediu que também fosse incluído na lista de líder. Ora, se o líder está definitivamente excluído da lista, que Vossa Excelência siga a lista como está aí. Ponto final. Ou seja, apenas a lista de oradores serve para distribuir, senhor presidente.
Esse critério que está sendo adotado hoje, ele só poderá ser mudado se nós aprovarmos nessa reunião um critério novo. Eu vou repetir qual foi o critério que foi aprovado. Três senadores titulares pela ordem de chegada, aí entra como quarto inscrito um suplente, porque nós entendemos, achamos que é fundamental que os suplentes estejam inteirados do que está acontecendo na comissão pela necessidade dele a qualquer momento ter que assumir a posição. aí tem uma vaga para um líder que queira se inscrever.
Está na lista,
presidente. Após a abertura da sessão, conforme estabelece o regimento do Senado Federal.
Não, o regimento não fala isso, presidente. O regimento dá plenos poderes ao líder falar a qualquer momento da sessão.
Mas é o que nós decidimos aqui também.
Qualquer momento da sessão.
Mas é o que nós decidimos aqui também. Certo,
tá, mas não pode revogar o regimento, presidente.
Mas é o que nós decidimos aqui também, senador Caiado, que o líder pode falar a qualquer momento, está aqui escrito. Exato. Os líderes, está escrito aqui o que nós aprovamos, os líderes poderão usar da palavra uma única vez por sessão, por até 5 minutos, não se admitindo a delegação de liderança.
Muito bem.
Então, a qualquer momento, independente da sua inscrição, vamos supor que Vossa Excelência seja o segundo líder inscrito, mas tem uma questão relevante para defender os interesses do seu partido, Vossa Excelência pode pedir a palavra e logo em seguida, concluída a participação daquele que está falando como inscrito, o líder terá direito à palavra.
Então, senhor presidente, então a lista não vai funcionar, porque então eu vou pedir a palavra logo a seguir, senhor presidente.
Tudo bem. Não pode pedir. Não, senhor presidente.
Senhor presidente, veja bem a confusão. Se Vossa Excelência seguisse a lista de orador, ficava simples, presidente. Não. Vossa Excelência seguir a lista de orador, ponto, acabava o problema.
Essa prerrogativa do líder falar a qualquer momento aconteceu aqui, inclusive, com o senador Cássio Cunha Lima, que ele precisou defender o seu partido, o PSDB, e a palavra foi dada imediatamente, independente da inscrição. Se ele tiver escrito como líder, ele já não fala mais, porque só pode falar uma vez um líder em cada sessão.
Senhor presidente, eu faço apelo para a gente começar o debate.